UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bom, nada de estúdio, câmeras de vídeo de última geração. Dá para fazer curta-metragem de uma maneira bem mais simples, usando, por exemplo, um celular. Esta é a proposta do concurso Curtas de Bolso, que explora a utilização de mídias móveis para produzir vídeos. E nós vamos falar com o roteirista de cinema, educador e coordenador de conteúdo do portal Tela Brasil, Henry Grazinoli, que está ao telefone na ponta da linha para conversar conosco ao vivo. Bom, antes de tudo, Henry Grazinoli, muito obrigado pela presença e um bom dia, Henry.
Oi, Elias, bom dia. Obrigado a você pelo espaço aí. Um bom dia para você e para todos os seus ouvintes.
Legal demais. Henry, eu queria que você contasse um pouco da história. Vamos começar, vamos voltar aí um pouco no tempo. Como é que surge o Curtas de Bolso, hein?
Bom, Elias, o Curta de Bolso, ele é um concurso que está sendo desenvolvido pelo Portal Tela Brasil, né? O Portal Tela Brasil é um projeto dos cineastas Laís Bodansky e Luiz Bolognese, que são da Buriti Filmes. E a nossa grande proposta com o portal é levar informação e formação de maneira totalmente gratuita para os nossos usuários a respeito do universo audiovisual, né? Então, a gente no portal, a gente já tem uma preocupação com essa questão da formação, tanto de um público espectador, quanto de um público mais ativo que queira desenvolver trabalhos, que queira desenvolver a sua expressão com a linguagem audiovisual, né? Dentro da proposta do portal,
sim,
a gente decidiu fazer esse nosso primeiro concurso, porque uma coisa que a gente discute bastante é o seguinte, é essa questão das novas mídias, né, hoje em dia, né, dentro da nossa questão, da nossa cultura contemporânea. Essas novas mídias são o telefone celular, enfim, câmeras super compactas, fotografia que fazem vídeo, né?
Uhum.
Então, tudo isso, a aparição de tudo isso agora, de uns anos para cá, tem mexido muito com a questão da linguagem audiovisual, né? A gente ainda está no olho do furacão, a gente ainda está vivendo, né? Todas essas mudanças, a gente está sentindo na pele muito isso ainda, né?
E as mudanças são muito rápidas, né, Henry? De uma hora para outra a tecnologia fica defasada, né?
Exatamente, de uma hora para outra. Então a gente não tem muito tempo, na verdade, nem de ter uma quantidade muito grande de estudos a respeito disso, né? A gente está vivendo tudo. Então, um pouco da proposta desse concurso, talvez a principal, seja a gente fazer uma reflexão sobre tudo isso que a gente está vivendo, sobre toda essa revolução dentro da possibilidade de realizar e de assistir o audiovisual, né, propor uma reflexão sobre a linguagem e sobre o conteúdo disso também.
É por isso que o tema do concurso é a metalinguagem?
Exatamente. Através desse tema, a gente quer buscar essa reflexão, né? Posso te dar um exemplo rápido?
Claro, assim, claro, de perfeito.
De como isso funciona, né? Que, por exemplo, quando... Desculpa.
Sim.
Quando o cinema começa a ser desenvolvido, há mais de 100 anos, né? E a gente começa com essa questão da utilização da linguagem audiovisual como expressão, a gente passa, né? Durante todos esses 100 anos, a gente passa por muitas transformações. Então, por exemplo, quando a televisão chega, há pouco mais de 50 anos atrás, a TV, por exemplo, ela já é um grande marco nas possibilidades de trabalho com a linguagem audiovisual, né? Porque antes da TV, a gente tinha uma tela de cinema, uma tela enorme, onde os filmes eram exibidos, dentro de uma sala escura, absolutamente silenciosa, né? Isso tudo era propício ao desenvolvimento de um determinado tipo de linguagem. Quando aparece a televisão, boa parte das questões relacionadas a essa linguagem do cinema já começa a entrar em xeque e já começa a precisar ser repensada, né? Hoje em dia, o que aconteceu? A gente tem telefones celulares super portáteis com telas pequenininhas. Então, quer dizer, se a tela da TV já diminuiu a tela do cinema e isso já mexeu com a linguagem, agora a gente tem uma mudança mais radical ainda, que a gente está partindo para uma tela bem menor, né? Além disso, você tem a questão do ambiente, né? O cinema é um ambiente absolutamente preparado para que as pessoas possam assistir esse material. A TV, ela já costuma ficar em ambientes mais coletivos, em que, em teoria, a atenção do espectador pode ser menor, né?
Isso.
E o telefone celular, você pode assistir um vídeo ou fazer um vídeo em qualquer lugar público, dentro de um ônibus, numa praça, dentro de um shopping. Né? Então, tudo isso mexe muito com a linguagem audiovisual.
A gente poderia estar conversando aqui agora e você trabalhando aí no seu vídeo, no celular, e eu aqui no meu, aqui, né?
Exatamente.
E estamos conversando.
Se a gente tivesse uma conexão entre nós dois, a gente poderia mandar um para o outro em tempo real. Né?
Então, e isso não é tão impossível assim, bastaria a gente ter combinado antes, não é?
Exatamente.
Tecnicamente já é possível, né?
Já é possível, já
bacana. É possível. É, mas até que ponto, Henry, olha só, a gente, né, trabalha com muitos jovens aqui na Rádio Universitária, até que ponto é um pouco de deslumbramento com essas novas tecnologias, com um brinquedinho novo, e até que ponto é uma mudança na linguagem mesmo, hein?
Tá. Olha só, eu costumo sempre dar como exemplo disso os primórdios do cinema, né?
Tá.
Quando o cinema começou a ser desenvolvido, quando a gente teve, por exemplo, a invenção do cinematógrafo lá na Europa pelos irmãos Lumière, qualquer coisa era motivo para ser gravada. Qualquer coisa que se mexesse era interessante para quem tivesse uma câmera de cinema na mão, para que colocasse aquela câmera ali na frente e registrasse aquele evento. Por quê? Porque no período em que a câmera começou a ser desenvolvida, a câmera de cinema, você poder gravar a imagem em movimento era a grande atração. O que você gravava, na realidade, importava muito pouco.
Legal.
A atração, entendi, era assim, era uma coisa... Era um deslumbramento, muito mais pela possibilidade tecnológica do que propriamente pelo conteúdo, pela linguagem do que você estava fazendo.
Tá.
Com o passar do tempo, essa linguagem começou a ser desenvolvida e nós começamos a ter elementos, uma gramática audiovisual mesmo, bastante complexa e bastante interessante. O que eu sinto hoje em dia é que a gente vive um momento meio parecido com esse momento da aparição do cinematógrafo. Né, eu concordo um pouco com você, acho que sim, acho que existe um pouco de deslumbramento tecnológico, né, com a possibilidade de você fazer isso. Então, a gente, se você procurar, né, lá no YouTube, a gente vai achar uma centena, milhares de vídeos que são verdadeiras bobagens.
É isso, então, banalizando, né? Banaliza muita coisa.
Banalizando, então, são simples exercícios de tecnologia, de você ter a possibilidade na mão e gravar.
Uhum.
E gravar qualquer coisa. Só que eu acho que a gente vai... O caminho natural que a gente tem é exatamente o caminho que a gente já desenvolveu quando apareceu lá atrás o cinematógrafo.
Tá.
Né, eu acredito que esse momento de deslumbramento tecnológico, o cinema principalmente, o audiovisual, que é uma arte muito ligada à tecnologia, de certa forma ela sempre vai passar por isso. A gente sempre vai a gente sempre vai encontrar novas tecnologias, vai passar por um momento de deslumbramento em que tudo pode, para que no decorrer do tempo isso vá entrando, vá se desenvolvendo e vá se transformando também, e vá transformando também a linguagem audiovisual.
Ok, faz parte então, né, de a gente testar, usar todas as tecnologias, saber como é que funciona também, né?
Faz parte, e é incrível, é uma possibilidade muito, muito válida, né?
São 10 horas e 47 minutos, este é Henry Grazinoli, que está conversando conosco, ele que é roteirista de cinema, educador e coordenador do conteúdo do portal Tela Brasil. O portal está promovendo o concurso Curtas de Bolso, que explora o tema, desta vez, da metalinguagem, e trabalhando com mídias móveis. Bom, Henry, você também é educador, e eu queria saber se é possível, né, essa ferramenta tecnológica, né, essas mídias móveis, trabalharem a favor da educação. Como é que acontece esse seu trabalho, hein?
Olha, Elias, eu acho que a possibilidade é imensa disso acontecer, e já está acontecendo, na verdade, né? A linguagem audiovisual, ela é uma linguagem de comunicação, é uma linguagem artística tão importante quanto outras linguagens artísticas, né, como a linguagem literária, por exemplo. Enfim, ela também tem as suas particularidades e também oferece à pessoa que manipula ou que assiste, faz uma leitura dessas linguagens, um universo imenso de informações e de possibilidade de desenvolvimento mesmo da sua capacidade de expressão, né? Então, a gente, durante muito tempo, você poder manipular essa linguagem, de fato, era muito difícil, né? A gente era muito mais espectador do que
isso.
Tinha a possibilidade de ser realizador, né?
Isso.
Hoje em dia isso está muito em xeque, e hoje em dia as pessoas cada vez mais podem ser realizadoras também, né? A gente estava comentando a respeito desse equipamento em que a gente poderia fazer nosso vídeo e trocar
isso.
Ele aqui em tempo real. Isso é uma prova de que, assim, hoje a gente é capaz. Antigamente você precisava ter uma câmera de vídeo que custava caríssimo se você quisesse
claro.
Fazer um vídeo, né? Hoje em dia você faz um vídeo com uma câmera que você compra numa loja de telefone celular que custa R$200, você pode pagar em parcela.
É verdade.
Uhum. É muito mais fácil. E você poder começar a manipular essa linguagem é importantíssimo, porque assim como você dominar de maneira mais sofisticada uma linguagem textual, por exemplo, é importante, também é muito importante você ter essa capacidade de manipular de maneira mais sofisticada a linguagem audiovisual. Isso por quê? Porque isso oferece para você, enquanto possibilidade de educação, envolvimento de uma série de questões do teu pensamento, da tua capacidade de expressão, e isso desenvolve em você uma capacidade de leitura das informações que você recebe através do audiovisual muito maior, né? Então, quando você começa a fazer, quando você começa a manipular a linguagem, mesmo que seja com o telefone celular, você começa a entender essa linguagem de dentro e começa a compreender melhor aquilo que você assiste também. Você se alfabetiza nessa gramática audiovisual. É muito importante para a educação.
Ok. Bom, Henry, a pessoa que está nos ouvindo e quer participar do concurso, como é que ela pode? Já estão abertas as inscrições? Como é que é?
Olha, ela pode acessar o portal www.telabr.com.br. Tá? Na primeira página do portal, ela já vai encontrar lá um banner bem grande falando a respeito do concurso. É só clicar lá. As inscrições estão abertas até o dia 15 de novembro. Então, quem quiser se inscrever tem que correr um pouquinho.
Sim.
Posso contar só um pouquinho dos prêmios?
Claro, claro.
Que funciona o concurso? Então,
fique à vontade.
Legal. O concurso ele vai premiar 4 pessoas, né, os 4 melhores vídeos. É, a gente vai dar... O primeiro colocado ele vai ganhar um MacBook Pro e um smartphone N97 da Nokia.
Sim.
Né, o segundo colocado, ele vai ganhar... Deixa eu até ver direitinho aqui, porque eu sempre confundo.
É muita coisa.
Fica tranquilo. O segundo colocado vai ganhar um smartphone Nokia N97. O terceiro colocado, um telefone celular Nokia 6700. Né, e a gente vai ter uma... Esses são os 3 premiados pelo nosso júri. E a gente vai ter uma premiação especial do Júri Popular, que é o seguinte: vários vídeos vão ficar disponíveis no nosso portal, e através do voto popular, o vencedor também vai ganhar um MacBook Pro, um computador.
Perfeito, ótimo, muito bom. Tem um tempo de duração os vídeos?
De 30 segundos a 5 minutos.
Tá bom, muito legal. Bom, Henry, vou te convidar hoje, de madrugada, se você tiver tempo, nós vamos estrear um programa novo aqui na Rádio FMG Educativa. E é um programa que nós vamos colocar 2 câmeras no estúdio e vamos brincar um pouco com uma edição ao vivo. O programa é de 6h às 4h. Se você lembrar, através do Twitter da rádio, a gente vai colocar no ar as imagens. Então, entra na página da UFMG, porque você está em São Paulo, né? Então, é ufmg.br/rádio e vai acompanhando a gente, tá bom? Se tiver um tempinho aí.
Maravilha. Farei isso, com certeza.
Legal. Então, tá bom. Henry, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. E pode deixar que Belo Horizonte, Minas, vai participar também, tá bom?
Maravilha, Elias. Obrigado a você pelo espaço aí. Parabéns pelo seu trabalho também. Tudo de bom para você e seus ouvintes.
Legal. Bom dia, Henry.
Bom dia.
Esse foi Henry Grazinoli, conversou conosco ao vivo, aqui dentro da programação da Rádio UFMG Educativa, no programa Conexões. Lembrando que o nosso mote no Conexões é sempre trazer cultura, cidadania e ciência. E aí, essa entrevista, ele veio divulgar um concurso que está aberto. Existem vários outros concursos também, mas especificamente focamos um pouco nesse. Mas tem outros que vão acontecer que a gente vai estar divulgando. É um concurso em que você vai trabalhar com mídias móveis. Isso é muito interessante, não é? Então, celulares, câmeras de vídeo, câmeras de vídeo digital, essa coisa da mídia móvel mesmo. Curtas de bolso, você tem mais informações no portal do Tela Brasil, que é www.telabr.com.br. E é interessante ficar atento. O tema é a metalinguagem. E por falar nisso, hoje, à meia-noite, né, de meia-noite às 4h, ao vivo, com André Campos, estreia Madrugada no Campus. E eu falei aqui, já dei uma primeira novidade, tem várias novidades nesse programa. Uma delas será a utilização do nosso Twitter através da ferramenta TwitchCam para que você possa acompanhar ao vivo, né, as imagens do nosso estúdio. É, e também possa entrar e interagir através de uma TwitchCam, de uma webcam que você tiver junto com a gente, tá bom? Então não perca hoje a partir de meia-noite, com aberto também para participação dos ouvintes.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.